As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Ocorreu esta segunda-feira no Salão Nobre dos Passos do Conselho a apresentação pública do Tomar Convida 2020, programa de animação de verão a realizar em Tomar, a ter início na próxima sexta-feira, 26 de junho. O Tomar Convida é um projeto desenvolvido em parceria entre o município de Tomar e várias empresas que no Conselho operam na área da cultura e do entretenimento. O programa surge da necessidade de retomar a prática cultural e de entretenimento da cidade e de apoiar não só o setor da cultura e do entretenimento local, mas também o da economia local, nomeadamente o comércio e a restauração. Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, justificou em conferência de imprensa a realização do Tomar Convida 2020, recordando que vivemos um período estranho.
Nós vivemos um período estranho, que é um período que sabemos todos quando começou, ninguém sabe quando vai terminar, mas o que é certo é que precisamos cada vez mais de conviver com o vírus. E, portanto, não podemos parar aquilo que é a nossa vida, não podemos parar aquilo que é a nossa vivência em sociedade, temos sim é que nos adaptar. Há um conjunto de empresários ligados a esta área que precisam de viver, por um lado, e por outro lado, nós, enquanto receptores de cultura, também precisamos de cultura para que possamos viver. E foi neste espírito que surgiu este projeto, que conta única e exclusivamente com empresários e artistas do Conselho de Tomar. É aqui também uma oportunidade de dar a conhecer aos tomarenses, se calhar um conjunto de artistas que nem sequer faziam ideia de que eles existiam, e portanto também é uma forma de dar palco aos nossos artistas. Mas aquilo que estamos a apresentar hoje aqui, que tem o seu início, irá ter o seu início dia 26 deste mês, de junho, tem sempre a seguinte ressalva. Aquilo que estamos hoje aqui a decidir, por questões sanitárias, podemos no futuro ter que parar, esperemos que não, mas está sempre presente naquilo que é a organização, e é uma organização conjunta entre nós e estes senhores que estão hoje aqui connosco, que representam muitos outros, mas que temos que ter sempre presente que vai depender da situação sanitária o continuarmos com este programa. Segunda nota que também vai depender também de cada um de nós. Que cada um de nós, quando for assistir aos espetáculos, cumpra as regras. As regras do distanciamento, os espetáculos vão decorrer no mochão e vão ter lugares marcados e vão ter regras para cumprir. E, portanto, se queremos continuar a ter cultura, se queremos continuar a ajudar os nossos empresários e os nossos artistas, cada um de nós tem também que fazer a sua parte.
A iniciativa aposta num cartaz eclético com 65 espetáculos que vão dar palco a cerca de 500 artistas com ligação ao Conselho e que irão decorrer no Jardim do Mochão e na Praça da República aos fins de semana entre 26 de junho e 26 de setembro. Luís Honório, um dos elementos responsáveis pela organização do Tomar Convida 2020, recordava que a pandemia veio para ficar e que os artistas e as empresas de animação vão continuar condicionados pela situação, referindo que este é um trabalho adjudicado pelo município e não propriamente um subsídio ou uma ajuda.
É evidente que não é a Câmara esta história de subsídio ou ajuda. Se calhar a palavra ajuda aqui é capaz de ser forte demais. Porquê? Porque este ramo nunca viveu de subsídios nem nunca os teve. Aqui acho que a palavra mais que se deve empregar, não notarmos isto como uma ajuda, mas sim como um trabalho que nos foi adjudicado, que também é importante para a cidade, pela mostra que vai ter dos músicos e artistas, que alguns, como a senhora Presidente falou, pouco conhecidos, e temos uma oportunidade, se calhar pela primeira vez na história desta cidade, de ter um evento que junta empresários e artistas ligados ao Conselho na sua totalidade. Coisa que também nunca foi feita e que pode ser até um exemplo para outros municípios e para outras situações. Portanto, isso é muito importante frisar e não centrarmos naquela situação de que isto está a ser feito por uma questão de ajuda, mas é uma questão de colaboração que é importante nesta altura, mas também é importante também para o município e para nós e para os músicos que vão participar. Portanto, isto foi uma ideia sugerida. Nós trabalhámos nela em colaboração com a Divisão Cultural. Depois de limadas algumas arestas, foi-nos adjudicado um trabalho que é assim que nós pretendemos ver isto e tentar fazê-lo da melhor forma possível para que a nossa posição nesta cidade e neste concelho continue viva e demonstrar responsabilidade e trabalho para pessoas que têm vivido realmente a vida, muitos, quase toda, outros assim assim, mas que se têm dedicado forte à área do espetáculo, que é uma área que, como sabem, neste país apoia-se muito o teatro, o cinema, a música clássica e todas essas vertentes, mas a parte do entretenimento, do rock, do pop, do popular e da produção, essencialmente da produção, normalmente não tem esse apoio. E nós devemos estar gratos por esta situação. Eu acho que é um exemplo que agradecemos e esperemos que fazer tudo para que isto corra o melhor possível, para que a cidade e o concelho fiquem bem vistos e que nós possamos ficar reconhecidos por esse trabalho, e para nós isso é muito importante.
Para garantir a segurança e o distanciamento recomendado, a lotação máxima no Jardim do Mochão será de 200 lugares sentados e na Praça da República de 100 lugares sentados. Em ambos os locais, os lugares serão numerados, correspondendo de forma intransmissível ao portador do ingresso. A participação, apesar de gratuita, requer o levantamento do ingresso, limite de 2 bilhetes por pessoa, que serão disponibilizados à segunda-feira no posto de turismo entre as 9h30 e as 18h. Para os eventos deste próximo fim de semana, os ingressos estão disponíveis a partir desta quarta-feira e poderá assistir no dia 26, a partir das 21h30, aos Super Briga e aos Sede no Jardim do Mochão, e no sábado, dia 27, aos Fé Lusitana, seguidos da banda The Real Beavers. Ainda no mesmo dia, às 22h, irão atuar os Pão de Ló na Praça da República. Uma queda de água em Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha, foi palco esta segunda-feira para um acidente envolvendo um jovem de 17 anos que acabaria por falecer, dado os ferimentos graves na cabeça que se verificaram após um mergulho. O alerta foi dado pelas 18h40, tendo o jovem sido resgatado pela equipa de mergulho da Corporação de Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha e socorrido pela equipa de emergência pré-hospitalar dos bombeiros, com a viatura médica de emergência e reanimação do Médio Tejo e a ambulância de suporte imediato de vida de Torres Novas. O rapaz, que foi dado como ferido muito grave na altura pelos profissionais de saúde que o socorreram, foi transportado para o Hospital de Torres Novas, onde viria a ser declarado o óbito.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Santuário de Fátima assegurou em comunicado que os 16 infectados Covid-19 que fazem parte do coro não estiveram em contacto com peregrinos no decurso dos últimos dias. Este surto no concelho de Orém, que até já estava numa fase mais tranquila e que perante isto já é novamente o território do Médio Tejo com mais casos, está agora a preocupar as autoridades de saúde, sendo que esteve em curso a realização de mais testes no santuário. Um total de 244, 16 dos quais positivos. Estão agora em causa 18 casos confirmados, num total de 252 no Médio Tejo. Nesta altura, há 102 situações ativas, para além de 70 pessoas seguidas pelas autoridades de saúde. Os concelhos do Médio Tejo com maior número de casos ativos são Torres Novas com 30, Entroncamento com 24, Abrantes com 21. Pelo contrário, há concelhos como na Vila Nova da Barquinha, Constância, Ferreira do Zêzere e Sardual, que não têm qualquer infecção em curso. Dados atualizados então desde o início da pandemia: Orém, 62 infecções e 49 recuperações; Torres Novas, 55 casos, 19 recuperações e 6 mortos; Abrantes, 41 infectados, dos quais 20 já estão curados; Entroncamento, 31 infecções, 7 recuperados; Tomar, 24 casos com 18 recuperados e 4 óbitos; Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais; Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados; Mação, 6 infecções e 1 recuperado; Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas; Ferreira do Zêzere, 2 casos também já recuperados, assim como o Sardual, com 2 casos também ambos recuperados. Quanto a vigilâncias ativas, há 18 pessoas sobre o olhar atento das autoridades de saúde no entroncamento. Orém tem 14, Torres Novas com 11, Alcanena, Tomar e Mação 8, Vila Nova da Barquinha com 2 pessoas suspeitas e Abrantes com 1.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi um dos temas mais marcantes da última Assembleia Municipal de Tomar, que se realizou na passada sexta-feira, já na parte final dos trabalhos, alguns deputados municipais, nos casos Luís Francisco do PSD, Américo Pereira dos Independentes do Nordeste e Laura Rocha da CDU, manifestaram o seu desagrado pela atitude do município em relação à forma como este reagiu à apresentação de uma proposta da Comissão de Educação a funcionar no seio da Assembleia Municipal sobre o ensino e as estruturas de ensino no concelho. Luís Francisco, um dos elementos da Comissão, lamentou o facto da proposta ter sido completamente ignorada, referindo mesmo que há falta de democraticidade no município. Quanto à proposta, ela aponta algumas questões a considerar, nomeadamente a falta de instalações para jardins de infância e primeiro ciclo e excesso nos restantes graus de ensino.
Há aqui um déficit em termos de instalações para os jardins de infância e primeiro ciclo, no caso da cidade, e há um excedente no caso do segundo e terceiro ciclo, nomeadamente. Depois também faz uma análise que, isto são coisas que todos sabemos, que há uma escola, que é a Escola Godim Pais, que é necessita de obras e, portanto, de vários sentidos. Já se falou aqui do ambiente, mas há toda a questão da caixaria, toda a questão das instalações elétricas, toda a questão da canalização, toda a questão da proteção das vedações ali assim à volta. E, portanto, há ali obras de fundo e também esta escola, tal e qual como a Santa Maria do Olival, estão para passar do contexto do Ministério para a Câmara Municipal. Então, neste contexto, o que se viu é pá, o que é que queremos? Queremos aqui também o melhor, digamos assim, para a cidade, tendo em consta não só a questão de educação, mas também questões urbanísticas, globais. E, nesse sentido, vem a proposta de que as obras a fazer na Golden Pais fossem obras com vista ao primeiro ciclo e jardim de infância, mas basicamente o primeiro ciclo, tendo em conta o déficit que havia de escolas, para agregarem e para albergarem estes alunos, portanto, os alunos passariam todos, depois, a frequentar estes do segundo e terceiro ciclo, a escola de Santiria. Naturalmente, isto são coisas que levam 2-3 anos, este tipo de obras, etc., a fazerem-se. E o que se fez foi uma proposta. Pode haver outras ideias melhores. Já tínhamos ouvido também o seu vereador, que esteve connosco numa das reuniões. Portanto, ao fazer-se esta proposta, foi uma proposta, portanto, aceito por unanimidade da Comissão, que estavam todos os partidos, estava o seu Presidente, portanto, toda a gente aceitou esta ideia como base de discussão. O que depois acontece, e que eu penso que aqui é que entra a gravidade do assunto, é não ter sido ligado nada a esta proposta, as coisas continuaram a avançar, como o órgão não valesse nada. Epá, eu pergunto, que democracia é esta em que vivemos? É só na altura do voto que é a democracia. A democracia é ouvirmos as pessoas, falarmos cara a cara uns nos outros, discutirmos as ideias e depois, naturalmente, quem tem que decidir, decide. E, naturalmente, não está aqui em causa a legalidade da decisão ou de se ter avançado com o processo que compete ao Executivo. Agora, também compete à Assembleia Municipal fiscalizar e dar sugestões, nomeadamente através das comissões. Agora, não se ouvir isso, eu penso que isto é uma falta de democraticidade. É uma má governança. E, portanto, eu penso que isto é grave e é um sintoma grave da gestão, digamos assim, do município, do Executivo.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve ontem, em flagrante delito, 2 homens de 17 e 20 anos por furto no interior de uma residência no concelho de Ferreira do Zêzere. No decorrer de uma investigação relacionada com furtos em residências ocorridos nos últimos 12 meses nas localidades de Alvaiázar e Ancião, os militares da Guarda encetaram diligências que permitiram deter 2 suspeitos logo após terem furtado um veículo e ferramentas de construção civil do interior de um anexo de uma residência. O veículo e as ferramentas foram recuperadas para posterior entrega ao proprietário. Os detidos, com antecedentes criminais, por outros furtos, tráfico de droga, roubo e condução sem habilitação legal, foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra do Entroncamento da Divisão Policial de Tomar, deteve nesta segunda-feira um indivíduo do sexo masculino com 21 anos de idade e procedeu à identificação de um outro, também do sexo masculino, mas menor de idade, pela prática do crime de roubo por esticão. Os suspeitos que se faziam transportado de bicicleta, quando da efetivação do roubo, foram posteriormente interceptados por elementos policiais, encontrando-se na sua posse grande parte dos artigos, instantes antes que tinham sido subtraídos à vítima, momento em que o indivíduo maior de idade foi detido pela polícia. O detido recolheu às salas de detenção da polícia e será presente esta manhã junto do Tribunal Judicial de Santarém para aplicação de medidas de coação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Terminou no domingo, 21 de junho, o evento criado pelo Centro de Dia de Além da Ribeira, Sopas em Casa, com mais de 550 litros de sopa distribuídos pelo Conselho de Tomar. Ao longo de 4 domingos foram vendidos cerca de 2 mil litros de sopa e centenas de sobremesas caseiras e pão caseiro. Participaram em cada domingo cerca de 50 voluntários. Os dados referem-se à iniciativa, que se realizou durante então 4 semanas e que teve como objetivo central angariar verbas destinadas a suportar o funcionamento do Centro de Dia de Além da Ribeira. O repórter Manuel Sutil esteve presente e fez o balanço com Jorge Graça, elemento da direção do centro.
Estamos com a valência do Centro de Dia fechado, ou seja, o centro não estamos aqui a receber os utentes. Os utentes estão em casa e que o Centro de Dia continua-lhe a prestar esse serviço a partir de casa. Claro que estes meses houve uma redução de receita, pronto, derivado a esta questão, como sabem. Para além da redução de receita, tivemos um aumento de despesa com a compra de bastante equipamento de segurança. E felizmente também houve várias instituições, várias pessoas que nos ofereceram, mas tivemos também um aumento de despesa via isso. Depois, este ano, e nós no ano passado tínhamos definido que este ano iríamos fazer algumas obras no interior do edifício. Quando aconteceu isto, ainda pensámos se iríamos fazer ou não, mas não tivemos medo, avançámos. Fizemos e pronto, e uma dessas verbas, a verba que resulta daqui, este evento será para pagar as obras que nós fizemos. Nós remodelámos, pintámos praticamente o interior todo do centro, remodelámos as paredes, tínhamos algumas paredes com bastante umidade, tivemos que colocar isolamento, substituímos rodapés, ou seja, fizemos uma intervenção de fundo a nível de interior. E sim, o resultado daqui, uma parte será para pagar as obras que nós fizemos a nível dos interiores. Já temos mais ideias e agora a próxima ideia será agora pintar o edifício por fora. Vamos ver, já temos aí a nossa ideia a nível de direção, se calhar o que é que vamos fazer, mas pronto, isso será a próxima fase.
E mais eventos?
Assim, mais eventos já temos, não é? Claro, com o sucesso deste, isto catapulta-nos para pensarmos mais eventos, uma atividade grande, mas pronto, temos que ter, vamos agora na próxima semana fazer o balanço. E vamos sim pensar qual vai ser o próximo, mas com toda a certeza que vamos, nos próximos meses, vamos ter mais um evento. Ainda não sabemos bem o quê, temos de ter muito cuidado pela situação que estamos atualmente, mas sim, vamos preparar outro evento que esperamos que corra tão bem como este. Como eu vos disse, abro aqui um bocadinho do véu do valor total, ainda só fiz o apanhado de sopas. Nós ficaremos perto dos 2 mil litros de sopa nos 4 fins de semana. Foi, sem dúvida, como eu vos disse a semana passada, tivemos ao longo destes 4 fins de semana cerca de 50 pessoas envolvidas neste evento, entre funcionárias, entre pessoas da direção, entre voluntários, como eu vos disse, fora da freguesia, que se juntaram a esta causa. E eu, muito obrigado, na Serviço de Tomar, foi essencial. Nós temos pessoas de Tomar que conhecem a zona de Tomar, porque senão era complicadíssimo nós daqui irmos fazer a distribuição porta a porta. E mais uma vez obrigado então a esses a que se juntaram a esta causa. Foi bastante complicado, mas pronto, chegamos ao último dia e podemos dizer que este evento foi um sucesso.
O município de Torres Novas, com o apoio técnico da Associação 30 por uma Linha, irá promover no dia 28 de junho um passeio interpretativo em comemoração dos 40 anos da Reserva Natural do Polo do Boquilobo, com o objetivo de que os participantes partam à descoberta deste património natural a partir dos diversos trilhos existentes e onde é possível observar a fauna e a flora envolventes. com um percurso circular de 6 km. Este passeio tem concentração marcada para as 9 da manhã no posto de turismo de Torres Novas, com início depois às 9h30 no Centro Interpretativo da Reserva Natural do Polo do Boca e Lobo. A duração prevista é de 3 horas e meia, recomendando-se o uso de roupa e calçado confortáveis e sugerindo-se aos participantes que tragam binóculos e máquina fotográfica, água e reforço alimentar. Esta é uma atividade adequada a todas as idades, cuja inscrição é gratuita, mas obrigatória, através do e-mail turismo@cmtorresnovas.pt ou ainda por telefone. Sendo o número de participantes limitado e a realização da atividade sujeita às condições climatéricas.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje comemora-se o Dia das Nações Unidas para o Serviço Público, que ocorre a 23 de junho. Este dia, também conhecido como Dia do Serviço Público das Nações Unidas, tem como fim enaltecer o valor do serviço público na sociedade, reconhecendo todo o trabalho realizado pelos funcionários públicos e apelando, ao mesmo tempo, ao seguimento de carreira no setor público. Anualmente, entregam-se os prémios das Nações Unidas de Serviço Público para o reconhecimento internacional do trabalho de excelência em serviço público. Os países das Nações Unidas são incentivados a organizar iniciativas para celebrar o dia que sublinhem a importância do dito serviço público e dos seus funcionários na comunidade. Este dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas e foi celebrado pela primeira vez em 2003. Estes galardões pretendem premiar as realizações bem-sucedidas e criativas, bem como os contributos dos serviços públicos em prol de uma administração pública mais eficaz e receptiva em todos os países à escala mundial. Através de um concurso anual, estes prémios promovem o profissionalismo, o papel e a visibilidade dos serviços públicos e são atribuídos pela prevenção e combate à corrupção, melhoria da prestação dos serviços públicos, participação na definição de políticas através de mecanismos inovadores, dinamização da gestão do conhecimento a nível governamental, bem como pela promoção da prestação de serviços públicos orientados para o género. Hoje existem cursos ligados a esta temática da administração pública, de modo a aumentar e valorizar os seus conhecimentos. Face às exigências das sociedades modernas e à afirmação de novos valores sociais, um pouco por todo o mundo é valorizado o âmbito das funções do Estado e uma maior preocupação com a defesa dos direitos dos cidadãos e das suas necessidades face à administração pública. Neste sentido, consideram-se como indispensáveis o reforço das relações entre a administração e a sociedade, aprofundando a cultura de serviço público, orientada para os cidadãos e para a gestão pública eficaz, pautada pela eficácia, eficiência e qualidade dos serviços, que inclua a desburocratização, a descentralização e a aproximação da administração pública aos cidadãos, imperativo que decorre, em Portugal, da própria Constituição da República Portuguesa. A reforma do Estado está muito ligada à administração pública e ao serviço público. Claro que depende de iniciativas políticas no âmbito da Assembleia da República e do Governo, mas os cidadãos não podem nem devem menosprezar ou ser menosprezados. Devem ter uma atitude proativa e dinâmica, influenciando os decisores políticos a fim de se tomarem as melhores opções para o futuro de todos. Vale a pena pensar nisto.
É tudo. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.